Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro SPQR Nova Edição do Grande Bestsellers Referência sobre Roma Antiga, de Mary Beard. É uma obra de história voltada à formação, à expansão e às transformações do poder romano ao longo de aproximadamente 1000 anos. Em vez de apresentar Roma apenas como uma sucessão de grandes homens, batalhas e imperadores, Beard combina narrativa política, análise de fontes e atenção às experiências sociais que sustentaram a cidade e seu império. O título retoma a sigla Senatus Populusque Romanus, o Senado e o Povo Romano, fórmula, que concentra uma das perguntas centrais do livro: quem afinal contava como romano e como funcionava essa comunidade política. A autora discute desde os mitos de fundação e a República até o mundo imperial, sem tratar os relatos antigos como fatos transparentes. Também examina cidadania, escravidão, migração, religião, infraestruturas e desigualdade. O objetivo não é celebrar nem condenar Roma em bloco, mas explicar suas contradições, sua capacidade de incorporar populações e as razões de seu legado persistir nos debates modernos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica às origens de Roma separa mito fundador, memória política e evidência histórica. Mary Beard começa por um problema decisivo para qualquer história da Roma. Antiga, boa parte do que se conhece sobre seus primeiros séculos foi registrada muito tempo depois dos acontecimentos que pretende narrar. Por isso, episódios como os de Rômulo e Remo não são aceitos simplesmente como crônica literal, nem descartados como irrelevantes. Eles são examinados como narrativas pelas quais os romanos explicavam a si mesmos. A história do fundador que mata o próprio irmão, por exemplo, ajuda a revelar como conflitos internos e violência podiam ser inscritos na própria imagem de origem da cidade. Essa abordagem evita dois extremos recorrentes: repetir a tradição antiga como verdade e supor que a ausência de documentação direta torna impossível dizer algo significativo. Beard articula textos literários, inscrições, arqueologia e contexto político para distinguir níveis de certeza. O resultado é uma introdução à Roma arcaica que destaca os limites da evidência e a utilidade histórica dos mitos. Eles informam menos sobre uma sequência comprovável de fatos e mais sobre valores, medos e justificativas posteriores, para o leitor. A consequência é importante: a história romana aparece como uma investigação em permanente revisão, na qual as fontes também precisam ser interpretadas como produtos de interesses, convenções e disputas de seu tempo. Em segundo lugar, cidadania e incorporação de estrangeiros explicam parte central da expansão romana. Um dos eixos mais distintivos de SPQR é a atenção à cidadania como mecanismo de construção política. Roma não se desenvolveu apenas pela conquista militar. Ela também criou formas variadas de vincular comunidades submetidas, aliadas e migrantes à sua ordem. A condição de romano nunca foi inteiramente equivalente a uma origem étnica fixa, embora fosse profundamente desigual e mudasse conforme o período. Beard mostra que a expansão da cidadania ajudou a produzir lealdades, deveres militares, direitos legais e possibilidades de participação que conectavam territórios muito diferentes. Esse processo, porém, não deve ser idealizado como inclusão democrática no sentido moderno. O acesso era hierárquico, mulheres e escravizados não possuíam a mesma posição política dos cidadãos homens, e a participação efetiva dependia de riqueza, status e localização. Ainda assim, a capacidade de incorporar grupos externos foi uma característica relevante do sistema romano. Ao relacionar esse passado a discussões atuais sobre pertencimento, imigração e direitos civis, a autora não propõe uma equivalência simples entre antiguidade e presente. Seu ponto é que categorias aparentemente familiares, como povo, liberdade e cidadania, têm histórias longas e instáveis. Roma fornece um caso concreto para observar como uma comunidade política amplia suas fronteiras ao mesmo tempo que preserva exclusões e privilégios. Em terceiro lugar, a República é analisada como sistema de competição aristocrática, participação popular e conflito. SPQR recusa a imagem de uma República Romana perfeitamente estável, conduzida por instituições imutáveis e destruída apenas por ambições individuais no fim do período. Beard enfatiza que Senado, magistraturas, assembleias e tribunato organizavam a vida política, mas funcionavam em meio a rivalidades entre elites, pressão popular, disputas sociais e soluções improvisadas. A fórmula Senado e Povo Romano não era mera decoração institucional, ela expressava uma tensão permanente sobre quem possuía autoridade para decidir. O Senado reunia enorme prestígio e influência, enquanto as assembleias e os tribunos ofereciam canais de ação coletiva, ainda que limitados por regras de voto. Patronagem e desigualdade econômica, conflitos por dívida, terra, acesso a cargos e reconhecimento político mostram que a República não pode ser reduzida a uma oligarquia, sem povo nem a uma democracia se é comparável à contemporânea. O interesse do livro está precisamente em explicar esse arranjo híbrido sem usar rótulos modernos de modo automático. Ao abordar crises, guerras civis e a ascensão de figuras extraordinariamente poderosas, Byrd mostra que as instituições romanas foram continuamente negociadas. A passagem ao governo imperial, portanto, não surge como acidente isolado, mas como resultado de tensões acumuladas entre expansão territorial, competição aristocrática e dificuldade de administrar uma comunidade política muito maior do que a cidade original. Em quarto lugar, o Império Romano é visto pelo cotidiano material escravidão, mobilidade social e infraestrutura, além da política de elites. Mary Byrd dedica espaço às condições materiais que tornavam possível a vida em uma cidade gigantesca e em um império territorialmente amplo. Água corrente, estradas, abastecimento, construções públicas e circulação de pessoas não aparecem como sinais neutros de eficiência romana. São tratados como resultados de organização coletiva, recursos imperiais e relações desiguais de poder. A escravidão é especialmente indispensável para essa análise. Ela não ocupa uma margem moral da civilização romana, mas integra a economia doméstica, o trabalho urbano, a produção e a própria estrutura de status. Ao mesmo tempo, o livro chama atenção para formas de mobilidade, como a alforria e a ascensão de alguns libertos, sem convertê-las em prova de igualdade social. Casos individuais de promoção coexistiam com uma hierarquia rígida e com a vulnerabilidade estrutural de grande parte da população. Essa perspectiva ajuda a corrigir duas leituras simplificadoras à visão monumental, centrada em aquedutos, fóruns e conquistas, e a visão que imagina uma sociedade completamente imóvel. Roma possuía oportunidades pontuais de mudança de posição, mas estas dependiam de redes, riqueza, favor e enquadramento jurídico, ao aproximar infraestrutura, exploração e vida cotidiana. Byrd explica que a durabilidade romana não decorreu somente de exércitos e leis, ela dependia do trabalho de populações diversas e de sistemas materiais capazes de concentrar e redistribuir recursos. Por último, o legado de Roma importa, mas o livro combate analogias fáceis com o presente. Byrd sustenta que Roma antiga continua relevante não porque ofereça um manual direto para sociedades modernas, mas porque muitos conceitos políticos e culturais atuais foram moldados em diálogo com imagens de Roma, ideias de república, senado, cidadania, império. Liberdade e direitos individuais frequentemente mobilizam vocabulário romano, às vezes de modo consciente, às vezes como herança incorporada. SPQR convida o leitor a perceber tanto a familiaridade quanto a distância. Há questões romanas reconhecíveis, conflitos políticos, migração, desigualdade, religião pública e preocupações com segurança, mas elas operavam em uma sociedade marcada por escravidão legal, violência espetacular, autoridade doméstica extrema e exclusões incompatíveis com valores democráticos contemporâneos. Essa dupla perspectiva é um dos principais méritos da obra. Ela impede que Roma seja usada apenas como o modelo glorioso do Ocidente ou como exemplo abstrato de decadência imperial. Também ressalta que os próprios romanos reinterpretavam seu passado. A história de Roma já era objeto de seleção, propaganda e debate dentro da antiguidade. Assim, o legado não é uma transmissão fixa de lições, é uma disputa contínua sobre o que Roma significou e significa. Para leitores atuais, o ganho intelectual está em reconhecer genealogias históricas sem apagar diferenças fundamentais de contexto, escala e poder. Em conclusão, SPQR é especialmente indicado para leitores que desejam uma visão ampla da Roma antiga sem se limitar a biografias de imperadores ou a cronologias de batalhas. serve muito bem a estudantes interessados em história clássica e leitores de não ficção que aceitam uma obra densa, mas escrita para o público geral. Seu benefício central é ensinar não somente acontecimentos, como também um modo de pensar historicamente e avaliar a confiabilidade das fontes, separar memória e evidência, e desconfiar de analogias prontas entre passado e presente. O livro também oferece instrumentos para compreender a relação entre expansão imperial, cidadania, desigualdade e organização política, em comparação com histórias panorâmicas mais convencionais. O diferencial de Mary Beard está na combinação entre síntese narrativa e reflexão crítica sobre como a própria história de Roma foi construída. Ela não trata personagens célebres, instituições e mitos como peças de uma marcha inevitável rumo ao império. Em vez disso, mostra incertezas documentais, conflitos internos e a participação de grupos que costumam ficar eclipsados por senadores, generais e imperadores. A atenção simultânea para a política republicana, a vida material, a escravidão e a incorporação de novos cidadãos torna o retrato mais complexo. Não é uma introdução breve nem uma leitura inteiramente leve, pois a amplitude do tema exige concentração. Ainda assim, destaca-se por transformar erudição especializada em análise clara, evitando tanto a veneração automática de Roma quanto sua condenação simplista. É uma referência valiosa para entender por que a Antiguidade Romana permanece intelectualmente disputada. Se você quiser apoiar Mary Beard, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!